Ninguém pode invocar a falta de acordo. Bom, senhores deputados, então o quórum já esteve, já houve quórum, mas alguns dos seus deputados saíram, portanto estamos em condições de dar início à reunião. Esta reunião tem como ponto único da ordem de trabalhos a apreciação do projeto de resolução 1537/12 do PSD e CDSPP em defesa da sustentabilidade do Rio Tejo. Eu dava em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Eduardo Marques, para apresentar o projeto de resolução. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PSD e o CDS apresentaram este projeto de resolução com o objetivo de dar um enquadramento e uma resposta a vários problemas que assolam o Rio Tejo, não todos, mas aqueles que consideramos prioritários e essenciais. Ao longo dos últimos meses, o Tejo tem sido fustigado por vários problemas que se foram somando. Uns têm a ver com os baixos caudais, que foram verificados por toda a população e por diversos autarcas que em bom tempo alertaram para essa situação. Todas as consequências que os baixos caudais têm causado a todos aqueles que usam ou que vivem do Tejo, ou que vivem no Tejo e aos cuidadores do Tejo, com repercussões na parte da natureza, no próprio peixe, na subida dos peixes, mas também naqueles que usam o Tejo como fonte para rega e para a manutenção das suas explorações. Por outro lado, o Tejo também foi alvo de uma agressão muito forte do ponto de vista da poluição, poluição essa que já foi verificada e já foi detectada por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, mas é importante que tal não volte a acontecer e, sobretudo, apertar a malha e a fiscalização aos problemas de poluição que há nas margens do Tejo e, sobretudo, aplicar as medidas e as penalizações que estão previstas, conseguindo, sobretudo, evitar que tal volte a acontecer, o que nós sabemos que não é fácil, mas não é impossível. Por outro lado, este projeto de resolução pretende também criar condições para que se possa dar resposta às dificuldades do açude que existe no Conselho de Abrantes, no Rio Tejo, açude esse que foi construído há cerca de 10 anos atrás e que tem causado também alguns problemas pela falta de adequação da escada de passagem de peixe. Esse é um problema técnico, já foi assumido por todas as partes e que consideramos importante que o próprio Governo e a Agência do Ambiente possam auxiliar a autarquia, que é a dona do açude, a fazer a sua reformulação e com isso poder recorrer também a fundos comunitários que são previstos para a minimização de riscos deste género, que naquele caso em particular do açude de Abrantes encontra clara oportunidade no PT 2020 para a sua reformulação. Por outro lado, nós consideramos que é importante, e é essa uma das principais propostas deste projeto de resolução, a definição de um caudal mínimo. Isto obriga a uma grande convergência entre os operadores das barragens, entre as empresas que exploram as barragens e entre aqueles que utilizam o Tejo e também desta parte, por parte do Ministério do Ambiente, que tem aqui uma palavra fundamental para coordenar todos estes esforços. Nós consideramos que todos devem ter direito a utilizar o Tejo, as barragens devem ter direito a produzir energia no Tejo, as empresas também a retirar a sua água para poder regar as suas plantações, mas é preciso que isto seja feito de forma a não causar dano à fauna e à flora que existe e, sobretudo, garantir a boa qualidade do caudal. E, para tal, é preciso definir um caudal ecológico que permita que as barragens possam produzir, mas também que permita que os peixes possam viver, que possam subir o Tejo, que possam passar os açudes existentes e, sobretudo, que todos possam viver um ecossistema equilibrado. E, para tal, nós consideramos que é fundamental definir um caudal ecológico e não apenas uma média de caudal ao longo do ano que facilmente é ultrapassada. Há vários pescadores que dizem: se nós queremos saber como é que está o caudal do Tejo, basta olhar para o preço da eletricidade. E, portanto, nós consideramos que esta é uma das formas de ultrapassar isso mesmo. Outra recomendação que fizemos e que neste momento já foi tornada pública por parte do Governo é a chamada de Convenção das Albufeiras para que se possa discutir com Espanha também os caudais existentes e nós consideramos até que o caudal negociado estará desadequado face à realidade do próprio leito do rio e que isso deverá ser reavaliado. Senhor Presidente da Comissão, a terminar, nós consideramos também que deve ser uma prioridade do Governo garantir que é feita uma caracterização das margens do Tejo, sobretudo nos distritos de Santarém e de Lisboa, porque são vários os problemas que existem, que têm a ver com diques, têm a ver com as próprias margens, e que para tal é preciso definir essa caracterização ao longo de todo o leito do rio, para que se possa fazer uma proposta concreta, concertada e equilibrada, para corrigir os diversos problemas que existem ao longo do Rio Tejo, no distrito de Santarém, e no distrito de Lisboa em particular. Para terminar, uma outra proposta que nós fazemos é que seja elaborado um plano de vigilância, prevenção, controle e mitigação de riscos, uma vez que as ocorrências não previstas acontecem e é preciso que a Agência do Ambiente e todos os parceiros que trabalham à volta do Tejo possam ter um plano de reação que possa minimizar as diversas ocorrências que têm lugar junto ao Tejo por razões ambientais, por razões de desastres ambientais ou provocadas pela mão do homem. É por isso que nós consideramos que este tipo de propostas devem ser todas dadas como prioritárias e, sobretudo, serem desenvolvidas no sentido de garantir que o Rio Tejo possa ter a sua sustentabilidade assegurada, coisa que atualmente nós consideramos não estar devidamente assegurado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, que também é autor do projeto de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Caetano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho muito a acrescentar daquilo que o deputado Duarte Marques já aqui apresentou. Reforçar que para nós é de facto importante esta questão da poluição ao longo do Tejo, faz e gera uma quantidade significativa de riqueza e postos de trabalho, o bem-estar deste rio, e parece-me de algum modo que haverá de facto necessidade aqui de fazer um acompanhamento mais sistemático e profícuo dos caudais existentes, e apoiando obviamente a questão que se prende com o caudal mínimo, que é de facto uma solução mais equilibrada do que aquela que hoje vigora, peço desculpa. E que, de resto, garantir também aquilo que é a geometria das margens, aquilo que é também as necessidades inerentes à fauna e flora existente no rio e que tem vindo a ser algo prejudicada com este historial. Haver este reforço também daquilo que é a verificação das empresas que elaboram e que fazem o despejo das suas águas residuais junto do Tejo e que têm vindo a trazer alguns impactos ambientais significativos em casos pontuais, mas que devem obviamente ser investigadas e levar às últimas consequências porque têm de facto um impacto muito significativo. Eu não acrescentaria mais, penso que é uma base bastante boa de trabalho e que reúne todas as condições para ter algum consenso nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também muito obrigado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por me ter cedido a vez para poder intervir em primeiro lugar. Gostávamos de, em nome do PCP, saudar esta iniciativa do PSD. Não utilizaremos o mesmo expediente que o PSD usa cada vez que o PCP apresenta um projeto de resolução e não acusaremos o PSD nem o CDS de estarem a ser eleitoralistas nem tentar usar questões regionais nas vésperas das eleições. Iremos ao que está lá escrito e ao seu conteúdo. E sobre o seu conteúdo, da parte do PCP, merece apoio genérico. Temos ainda que apurar melhor os termos em que o PSD propõe a especificidade de candidaturas ao Portugal 2020, tendo em conta que, não cabendo ao Parlamento essa regulamentação, também não nos parece que deva caber ao Parlamento a formatação ou a indicação de projetos concretos, e temos que ver a formulação com que isso pode ser aprovado, mas não é nada contra a possibilidade de aceder ao 2020. Enfim, é uma questão de poder ser complexo se apresentamos todos os projetos de resolução em torno de projetos que entendemos que devem poder ser candidatos, a recomendar ao Governo que crie condições para que aquele determinado projeto possa ser alvo de candidatura. Mas enfim, mas genericamente estamos de acordo que os fundos comunitários possam ser inclusivamente, aliás, há uma parte dos fundos comunitários exclusivamente dentro do POSEUR, exclusivamente dedicada aos recursos hídricos e, portanto, se parece-nos ter cabimento. Mas sobre as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, e ao Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, que as administrações de região hidrográfica, as administrações de bacia hidrográfica, deveriam fazer tudo isso que aqui está a recomendar que seja feito. pena que não tenham, tanto quanto sei, atualmente até estão formalmente extintas, não é? Mas pena que não tenham nem os recursos, nem os meios, e quando digo recursos digo também humanos. Nós, os guarda-rios já acabaram, mas os vigilantes da natureza neste momento praticamente não existem. Acho que nas ARHs e nas CCDR estão uma dezena, pouco mais, de vigilantes, mas também os meios para a mitigação e para a recuperação são praticamente inexistentes. Não temos a certeza se o sistema de vigilância de dragagem está inteiramente funcional, mas temos a certeza de que toda a bacia do Tejo, não é só o Rio Tejo, é toda a bacia hidrográfica do Tejo, tem sofrido consequências da poluição de fontes várias, e que não tem tido adequada nem fiscalização nem recuperação. Portanto, isso é um dado adquirido, aliás, para o qual o PCP vem alertando desde há muito. Eu próprio já fiz várias visitas na bacia, em afluentes, e para verificar que, enfim, isso é um facto, com penalizações para as populações muito significativas e para todos nós. Portanto, o problema não é só do Rio Tejo, é toda a bacia. Pior, o problema não é só da bacia do Tejo, é de um vasto conjunto de bacias hidrográficas em Portugal. E a Convenção de Albufeira, e é esse o principal motivo que leva o PCP a apoiar este projeto de resolução, carece urgentemente de ser revista. E isso mesmo vimos dizendo há muito, porque a Convenção de Albufeira está feita ao sabor dos interesses dos proprietários das barragens, nomeadamente das produtoras de eletricidade. E os caudais anuais não se adequam às necessidades dos países nem às necessidades dos ecossistemas, é um facto, porque Espanha despeja para cá tudo no inverno e Portugal que se amanha com água a mais no inverno, às vezes, e depois fecha tudo no verão e Portugal que se amanha com a falta de água no verão, para não falar do que se passa, por exemplo, nas bacias hidrográficas acima, no Douro e no Minho, em que... Há casos, inclusivamente, de perdas humanas por força da forma como Espanha gera as suas barragens e também Portugal, mas é uma convenção que tem que ser revista pelo simples facto de nós não controlamos a qualidade da água nem os caudais à entrada, os espanhóis também não controlam à saída, que é a nossa entrada, nós não lhes exigimos nada, mas eles exigem-nos sempre que Portugal cumpra os caudais a deitar ao mar. Porquê? Porque os caudais a deitar ao mar são os que passam nas barragens. E, portanto, é uma convenção que está feita para os donos das barragens e temos que fazer uma convenção que esteja ao serviço dos interesses do povo e do país. E, portanto, nessa matéria, acho que a sintonia é grande e merece o nosso apoio. Mas, enfim, quanto ao Tejo, é triste que tenhamos chegado à situação em que um grupo parlamentar, nomeadamente da maioria, tenha que recomendar ao Governo que haja fiscalização adequada. Não, isso não é uma responsabilidade só deste Governo, verdade. Nós fomos perdendo capacidade de fiscalização, não temos capacidade de atuação no território, mas pronto, mas não deixa de ser lamentável que tenhamos chegado a este ponto e esperemos que estas recomendações, vindas de que partido venham, no caso vem da maioria, mas vindas de que partido venham, surtam o efeito necessário, porque senão depois aquelas críticas que às vezes o PSD dirige ao PCP, aí sim serão justas dirigir ao PSD, dizer que afinal isto não passava de uma manobra eleitoralista. Esperemos que não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Idália Serrão, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é inequívoco que o Tejo é uma causa comum, isso não está em causa. Tem problemas que não são apenas problemas dos últimos meses e, por isso mesmo, é muito interessante este projeto de resolução, ou melhor, de recomendação do PSD e do CDS, que aponta aqui um conjunto de características, ou melhor, do estado a que chegou o Rio Tejo. Refere ainda que os deputados dos diversos grupos parlamentares têm demonstrado preocupação, mas eu gostaria aqui também de deixar claro, e na sequência da última intervenção do nosso colega, que esta preocupação de última hora com o Tejo dos deputados do PSD e do CDS não deixa de ser extraordinária. E digo isto com propriedade porque desde o início da legislatura que os deputados do Partido Socialista têm questionado o Governo sobre o Tejo. Perguntas escritas, mas também, eu própria que faço parte da Comissão de Ambiente, não me recordo de audições regimentais aos senhores ministros, quer à ministra Assunção Cristas no início, quer ao ministro Moreira da Silva, em que não lhes tivesse perguntado sobre o Rio Tejo. E, portanto, senhores deputados do PSD e do CDS, entendo esta vossa vontade súbita em tempo pré-eleitoral, mas aquilo que gostaria aqui de deixar muito claro é que, de facto, o Tejo é uma causa comum e é em função dessa causa comum que nós temos que avaliar este projeto de recomendação. Mas vale a pena nós analisarmos cada uma das 6 recomendações que o PSD e o CDS aqui trazem nesta sua proposta. Começamos pela recomendação para que o Governo proceda a uma avaliação do cumprimento dos acordos com Espanha e que monitorize os caudais à entrada de Portugal. Eu gostaria de relembrar que a última reunião da Comissão da Albufeira foi feita em 2011. Deveria ter sido feita em 2008. Deveria ter sido feita em 2011, aliás, ficou preparada, mas ainda não foi feita. E, de repente, há poucas semanas, 2 ou 3 semanas, o Governo lembrou-se de que tinha que promover uma reunião da Convenção de Albufeira. Aliás, não deixa de ser curioso, porque os deputados do Partido Socialista, já em 20/7/2012, perguntaram ao Sr. Primeiro-Ministro como é que ele geria ou pretendia gerir os transvases com Espanha e esta relação com Espanha. E perguntámos-lhe, inclusivamente, como é que pretendia o Governo respeitar a Diretiva Quadro da Água e até lhe perguntámos se o Governo se sentia bem, não foi por estas palavras, pelo facto de não acompanhar esta matéria através das comissões interministeriais e da Convenção da Albufeira. E numa última pergunta, esta pergunta não teve resposta, esta pergunta de 2012 do Sr. Primeiro-Ministro não teve resposta. Numa última pergunta também perguntávamos ao Sr. Primeiro-Ministro se pretende rever a Convenção de Albufeira, porque de facto hoje está desatualizada e é fundamental que se adeque àquela que é a realidade. Quanto à segunda recomendação que diz ou recomenda que se devem avaliar as condições dos contratos de concessão e definição de caudais com as empresas concessionárias das barragens, senhores deputados, nem nos passa pela cabeça que estes requisitos não estão a ser cumpridos. Nem percebemos porque estão os senhores a recomendar ao Governo que se avaliem as condições de concessão com as empresas. Porque isto é matéria que deve estar em cima da mesa todos os dias e que as empresas estão obrigadas a cumprir. E não queremos acreditar que durante os últimos 4 anos estes procedimentos não se tenham observado, mas aquilo que dá a entender este segundo ponto da recomendação é que eventualmente não tenham sido observados e, portanto, deixa-nos bastante preocupados. Recomendação número 3, que o Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia efetue uma investigação urgente aos incidentes de poluição. Senhores deputados, este é um trabalho do Ministério. Nós sabemos, porque, aliás, este conjunto de perguntas são perguntas que fizemos também sobre estas matérias e só relacionadas com o ambiente. E fizemos um conjunto de perguntas, quer à agricultura, quer ao ambiente, sobre as questões de fiscalização e do acompanhamento dos incidentes que resultam da poluição. E pelas respostas que nos foram dadas, nós chegamos à conclusão que em 4 anos fizeram muito poucas ações inspectivas e de acompanhamento, mas também não é de estranhar, uma vez que com todo o processo de fusão das inspeções do ambiente e da agricultura e com toda a falta de estabilidade que ainda existe, é natural que o número de ações inspectivas e de acompanhamento seja muito pouco, mas isto é matéria do Ministério do Ambiente, é matéria que o Ministério do Ambiente tem que fazer, senhores deputados, e portanto estranhamos também este ponto 3 da recomendação. Quanto ao ponto 4, que diz, que recomenda à APA que apoie tecnicamente a Câmara Municipal de Abrantes. O Sr. Deputado Duarte Marques, tal como eu, sabe que a APA tem estado a trabalhar em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Abrantes. Sabe tão bem como eu, Sr. Deputado Duarte Marques. Aquilo que era bom era que a APA arranjasse uma solução. Porque todos estão disponíveis para, como o senhor já disse, para assumir as suas responsabilidades, mas a APA tem que encontrar uma solução e ainda não a apresentou. E, portanto, o senhor sabe tão bem como eu o que se passa com o açude de Abrantes. Recomendação número 5. Que elabore um plano de vigilância, prevenção, controle e mitigação e monitorização da qualidade da água. Nós ainda não percebemos o que é que os senhores querem com esta recomendação número 5, uma vez que existe um sistema de informação de gestão de recursos hídricos, sabemos que não está a funcionar bem, que esteve parado durante 2 anos porque não havia dinheiro para investir, nomeadamente na modernização dos instrumentos de recolha e dos instrumentos de análise dos dados provenientes das recolhas. Sabemos que foi retomado o ano passado. Temos consciência do caos que foi criado nas ARHs com o desaparecimento destas entidades e com a perda da autonomia. Paralisaram-se os serviços. Ainda hoje tive a oportunidade de confirmar a última informação sobre qualidade da água no SNIR é de 2013. Não quer dizer que não haja mais, mas a última publicada no SNIR, consulta de hoje, de há poucas horas, é de 2013. E eu nem quero acreditar que não existam dados, só que não têm sido publicados onde deveriam estar a ser publicados. Hoje de manhã, a última informação era de 2013. E, portanto, não entendemos, senhores deputados, porque o sistema existe. Existe, mas não funciona. Portanto, o plano existe, senhores deputados. E, portanto, o Partido Socialista passou a legislatura a pedir por escrito à Sra. Ministra Assunção Cristas, ao Sr. Ministro Moreira da Silva, informação sobre o estado da arte dos recursos, da gestão dos recursos, dos problemas e pedindo respostas. E eu, há pouco, estava a ouvi-lo falar na Convenção das Albufeiras e não deixou de me vir à memória uma audição que aqui tivemos logo no início desta legislatura, em que, questionado o responsável pelas marachas do Tejo, o responsável fez uma cara de admiração e teve depois de ir ver o que eram as marachas do Tejo. E, portanto, é a mesma coisa da Convenção das Albufeiras, partindo do princípio que as albufeiras não são aqui conjuntos de água que são retidos por represas, mas que é uma localidade onde foi assinado o documento entre as partes, a Convenção de Albufeira. E, portanto, nós temos vários problemas. Temos o problema das marachas, temos o problema dos diques, temos os problemas das margens, temos o problema da salinização dos campos agrícolas, que cada vez vai mais para cima, corre o Tejo mais para norte, e que é uma realidade. Eu relembro que no Conselho de Santarém os campos estão a começar a ficar salinizados e, portanto, são problemas sobre os quais temos questionado o Governo, mas sobre os quais não temos tido resposta. E por isso lhe digo, Sr. Deputado Duarte Marques, que a preocupação com o Tejo, que é uma causa comum de todos nós, não é uma preocupação que o Partido Socialista tenha tido agora, apenas em véspera de ato eleitoral. Mas aquilo que podemos concluir é que o Governo foi inoperante em relação à gestão dos recursos do Tejo durante esta legislatura. Não nos conseguiram dar respostas, Sr. Deputado. Aliás, questionados sobre as matérias que já aqui lhe referi, poucas ou nenhumas respostas nos deram, a não ser que iriam ver, que posteriormente nos dariam informação, mas até hoje, sobre o Tejo, pouco ou nada nos disseram. E, portanto, Sr. Deputado, senhores deputados do PSD e do CDS, vem no final desta legislatura fazer este, eu diria que frete, se me permitem usar a expressão, ao Governo. E isso mais não é do que o reconhecimento da incapacidade deste este governo olhar de forma responsável para o Tejo. Aliás, estas recomendações que aqui vêm, que achamos que são pertinentes, mas que no fundo são redundâncias, porque vêm recomendar ao governo que faça aquilo que deve fazer, que deveria estar a fazer, mais não são do que o reconhecimento da incapacidade do governo para gerir a questão do Tejo e de intervir para resolver não só os problemas que resultam da gestão do recurso da água nas suas diferentes vertentes, mas também daquilo que é o bem-estar da população, dos problemas relacionados com a agricultura, do lazer, enfim, de todas aquelas atividades que decorrem do Tejo, com o Tejo e para o Tejo. E também de não colocar em cima dos autarcas responsabilidades que não são dos autarcas, mas que são do Governo. Muitas devem ser partilhadas, mas há aqui responsabilidades que são do Governo e tenho a ligeira sensação que neste documento os senhores, uma vez mais, estão a evitar responsabilizar-se por aquilo que é matéria da responsabilidade do Governo. Mas, senhores deputados do PSD e do CDS, em final de legislatura o PSD e o CDS vêm apresentar este projeto de resolução, que não deixa de ser interessante, que recomenda ao Governo que em poucas semanas faça aquilo que não conseguiu fazer em 4 anos. No entanto, queria aqui reafirmar que o Tejo é uma causa comum. Aliás, o senhor deputado Duarte Marques passou pela mesma experiência que qualquer um dos deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém, que nos deu um ensinamento. Quando matérias tão importantes e tão determinantes e tão vitais, não só para a vida do nosso distrito, mas também para a gestão dos recursos nacionais, são partidarizadas, as coisas não resultam bem. E, portanto, independentemente disso, e queria deixar-lhe aqui a nota de que temos a noção de que os senhores, ao apresentarem uma recomendação ao Governo, a poucas semanas antes de terminar a legislatura, para que o Governo faça aquilo que não fez durante 4 anos, estão aqui a cavalgar a onda do próximo ato eleitoral, mas o Tejo para os deputados do Partido Socialista é uma causa comum. E por isso, tudo aquilo que for em benefício do Tejo terá sempre o nosso apoio e o nosso entendimento, a nossa procura de entendimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou demorar tanto tempo, mas o que eu registava é que o Partido Socialista acha que, como já estamos em campanha eleitoral, ou o Partido Socialista já está em campanha eleitoral, o PSD e o CDS continuam a trabalhar para o país, porque as eleições não são já, não são para a semana, são mais, ainda faltam vários meses para as eleições. Só lamento é que considerem uma ação preparada, discutida, essencial para garantir a estabilidade do Tejo como um primeiro passo. A única palavra que o Partido Socialista tenha de crítica seja chamar eleitoralismo. Mas eu gostava de salientar que este projeto de resolução apresentado pelo PSD e pelo CDS foi auscultado por várias organizações não-governamentais, por vários autarcas do Partido Socialista do Distrito de Santarém, por várias ONGs do Distrito de Santarém e de fora de Santarém, e que todos eles deram o seu agrimã e revelaram a importância deste projeto de resolução. Este projeto de resolução não é uma fuga para a frente, como o Partido Socialista quis dizer. É, no fundo, um enquadrar de um conjunto de preocupações e de soluções, e nós não nos limitámos a ficar sentados a fazer perguntas ao Governo. Mesmo estando na coligação que apoia este Governo, não deixámos de propor soluções. E, por exemplo, a definição de um caudal ecológico para o Tejo é uma proposta que nós fazemos. E não posso também deixar de chamar a atenção que ainda há poucos dias o Governo anunciou a convocação da Comissão das Albufeiras, Comissão de Gestão das Albufeiras, e que o Governo também anunciou uma matéria que me parece fundamental neste enquadramento, que é a criação de um projeto piloto da fiscalização que vai envolver várias entidades e que terá como principal exemplo o Rio Tejo. Portanto, se por isso já valeu a pena apresentar este projeto de resolução, já ficamos bastante contentes. Nós esperamos contar com a aprovação do Partido Socialista nesta causa, que é de todos. O nosso contributo que quisemos dar com este projeto de resolução é dar um enquadramento e uma prioridade aos problemas do Tejo. Os problemas do Tejo são muito mais do que aqueles aqui elencados. O Tejo não tem partido. e é por isso que a forma como gerimos este processo procurou integrar todos aqueles que utilizam o Tejo. O Tejo não tem um problema de 2 anos, nem de 3 anos, nem de 10 anos. As próprias condições do Tejo vão mudando ao longo da sua vida, porque o Tejo também é um ser vivo. A grande questão é que não podemos deixar de cumprir a nossa obrigação e, sobretudo, mesmo estando na coligação que apoia o Governo, não deixar de pressionar o Governo no sentido de fazer aquilo que nós consideramos o mais correto. Os parceiros do Tejo são vários, são privados e são públicos, e a Assembleia da República deve se associar tão bem com a sua posição política sobre a matéria que possa enquadrar aqueles problemas que nós consideramos prioritários e aquelas soluções que nós consideramos adequadas. É por isso que registro uma diferença importante entre o discurso do PCP e o discurso do PS. E isto, se calhar, diz bem a diferença da postura pré-eleitoral de cada um dos partidos. Do nosso ponto de vista, este projeto de resolução fará o seu caminho, criará bases para que possam ser trabalhados os problemas do Tejo e também devo salientar que não pretendemos com este projeto de resolução deixar de alavancar qualquer tipo de responsabilidades ou de aligerar responsabilidades do Governo, mas sim assumir as responsabilidades que nós todos temos nesta matéria, chamar as partes para um consenso e procurar encontrar uma solução comum. É por isso que este projeto de resolução é tão comedido em algumas matérias como o de Abrantes, porque se nós dissessemos tudo aquilo que nós pensávamos, se calhar não seria tão brando como é. E porque queremos arranjar uma solução, é por isso que aqui recomendamos que o próprio Governo apoie a Câmara de Abrantes a encontrar uma solução e que, mais do que isso, a ajude a encontrar uma solução técnica e um enquadramento financeiro para fazer face a um problema que tem vários anos e que durante muitos anos as pessoas o que fizeram foi enterrar a cabeça na areia para não o resolver. Infelizmente, foi preciso morrer em peixes em Abrantes para que se assumisse que aquilo tinha um problema, foi preciso que houvesse poluição no Tejo, provocada por empresas de um afluente do Tejo, para que houvesse penalizações e penas graves sobre essas empresas. A APA já respondeu, e o Governo, através do Ministério do Ambiente, a perguntas dos deputados do PSD sobre a poluição, já informou estes deputados que, que já foram penas aplicadas e coimas aplicadas, e também já nos confirmou, isso nos parece importante, que já nos garantiu que a fiscalização está mais apertada do que nunca. E é por isso que nós consideramos que, se todos colaborarem, o Tejo pode ver diminuída a sua poluição e, a sua sustentabilidade ecológica pode ser garantida a curto prazo, se todos estiverem disponíveis para ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não está previsto uma segunda roda, mas se, normalmente o partido que apresenta encerra o debate, mas por favor, mas mesmo muito claro novamente a todos.
Serei breve porque o senhor deputado Duarte Marques disse que a única crítica que o Partido Socialista apresentava era que este projeto de recomendação estava a ser apresentado com fins eleitorais. Essa não foi a única crítica, porque tive a oportunidade de ponto por ponto, rebater e apontar aqueles que são os problemas que decorrem de cada uma das recomendações aqui apresentadas. Era só para deixar este esclarecimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, quer responder? Ok. Então, Sr. Deputado, está encerrado o debate deste projeto de resolução. Será votado em plenário. Como todos conhecem, muito obrigado. Está encerrada a reunião.